partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Eu sou o Maurício, estou aqui com a Manu, e aí, Manu?
Oi, gente. Droga, eu ia te cortar hoje quando tu fosse começar a falar, porque a minha missão esse ano é tentar dar um golpe nesse programa, virar o host.
Tá anunciado já? Eu vou usar tudo ao meu favor para defender esse programa.
É o que vamos ver.
Bom, tô aqui também com a Bruna. Oi, Bru.
Oi, gente.
E com a Ju. Oi, Ju.
Oi, pessoal.
E com a Thay. Oi, Thay.
Veja que o tom de oi da Thay foi de ela está ao meu lado nesse golpe.
Ela tá satisfeita com a ideia de um golpe?
É. A Bruna e a Juliana eu ainda tô tentando convencer.
Amiga, tu sabe que não precisa de muito pra me convencer. Eu sou bem influenciável. É dar ali duas barras de chocolate e já tô do teu lado.
O problema é que você...
Vai ser uma disputa pra quem tem mais chocolate.
Eu me mando pra barra de chocolate, de preferência ao Pereto. Fiquem à vontade. Quem me der mais,
alguns
eu vou
países
pro lado.
Por barras de ouro, a Juliana, barras de chocolate.
Melhor que barra de ouro.
O Tibico Altair é um programa onde a gente lê um artigo da Wikipédia pra ficar bem informado e tenta se divertir enquanto isso, mas hoje, excepcionalmente, na verdade não excepcionalmente, porque a gente já fez vários programas assim, a gente não vai ler a Wikipédia, a gente vai ler um subreddit. Hoje a gente vai ler o Am I the Asshole, o famigerado Sou Eu o Cusão? Sou eu o cuzão dessa história? Se você tá ouvindo o Tibico em podcast, saiba que toda quinta-feira às 9 horas da noite tem um episódio inédito em www.radioarmazém.net. Segue a Rádio Armazém no @radioarmazemnet e o Tibico Altair no @TibicoAltair. Tem programa inédito aqui na Rádio Armazém de domingo a sexta-feira e na quinta-feira especialmente, quer dizer, de segunda a sexta-feira a programação começa às 6 horas. Mas a quinta-feira é especial porque às 6 horas tem Mercearia, às 7 horas tem Sabrosa, às 8 horas tem Freud Explica e às 9 horas tem Tibico Altair. Então se você ligou na rádio agora, semana que vem liga mais cedo pra curtir esse pessoal que é excepcional.
Vale a pena, mais que a gente. Se tiver uma hora só de internet e tiver que escolher na quinta-feira, eu não escolheria as 9 horas.
Eu também não. Na verdade, assim, ó, eu acho meio injusto que a gente seja os últimos, por causa que a gente meio que pega a baba dos outros programas, o pessoal que liga na rádio e deixa, sabe?
É.
Tipo assim, tava aqui mexendo a panela, não vou ali desligar a rádio agora, vou deixar tocando. E eu não sei se a gente deveria ter esse direito.
Mas pensa que horror seria se a gente viesse primeiro. Não, e mas acabar com a audiência da rádio.
Não, mas aí é tudo bem, porque é que nem tipo assim, a galera que liga pra ver, de novo Big Brother, a galera que liga pra ver Big Brother e fica puto com a novela, entendeu?
É.
Entende? Aí tem a galera que liga pra ver Big Brother e vem o filme depois, ou aqueles seriados da
Globoplay. Não, mas se eu ligo pra ver a novela... Não, se eu ligo pra ver o Big Brother e tá a novela, eu fico puta, eu já não assisto mais nada.
Bom, a gente vai começar com uma história que o título é o seguinte. Sou eu o cuzão por fazer minha filha de 19 anos chorar quando eu disse que não tínhamos nada em comum e é por isso que não somos próximas?
Não.
A cuzona, no caso. Foi postado pela usuária NoEntertainment9530 no dia 15 de fevereiro de 2021.
Eu já respondi, não é próximo.
É, eu acho que não, porque eu acho que eu já falei a mesma coisa pra minha mãe.
É que isso é foda. Relação de mãe e filha é foda.
Mas agora plot twist. Pode falar, tá? Que depois eu dou o plot twist.
Não, eu ia dizer que tem um peso diferente da tua mãe falar isso pra ti e da tua filha falar isso pra ti, entendeu? Tu espera esse tipo de comportamento de adolescentes. Não, de uma mãe.
Então, não é cuzão, sabe por quê? Porque se é verdade, é verdade. Tu simplesmente, tipo, verbalizar uma coisa que é verdade, entendeu? Criar uma sentença sobre aquilo, não é cuzeragem. O problema é tu que é a mãe que ao longo de 19 anos, duas décadas, não fez nada pra resolver isso.
Bom, vamos ler a história. E por causa que também tem outras histórias que eu separei pra gente ler hoje, que assim, se esse teu critério de falar a verdade se aplica, bom, vamos ver. A minha filha de 19 anos e eu, de 40 anos, moramos juntas. Ela está na faculdade, mas está tendo aulas remotas, então ela está aqui em casa o tempo todo. Nós duas somos totalmente opostas. Eu sou bem feminina, e ela é do tipo que bota um moletom e faz um coque. Ela gosta de anime, que eu tentei assistir com ela, mas é a coisa mais chata do mundo.
Tá errado, retiro o que eu disse, tá? É ela que usou.
Ela também adora quadrinhos. Então, eu aprendi sobre quadrinhos quando ela era mais jovem, mas umas noções bem básicas, tipo assim, eu sei que a Supergirl e o Super-Homem são primos, essas coisas. Então, meio que conversamos sobre isso de vez em quando, mas é difícil, porque ela sabe muito e eu não sei tanto. Eu e ela tínhamos um tipo de um clube do livro de mãe e filha, mas ela meio que largou de mão isso ali por volta da idade do ensino médio. Então, um dia desses, ela me disse que queria conversar. Ela falou que estava chateada porque, abre aspas, nós não tínhamos um vínculo mãe e filha, fecha aspas. Eu disse a ela que a amo muito e lamento que ela se sinta assim. Ela disse que outras mães são muito próximas de suas filhas. E eu mencionei que sim, que elas têm interesses em comum, fazem spa, fazem maquiagem juntas, essas coisas. E nós duas não temos muito em comum. Ela começou a chorar e não quis falar comigo. Meu ex ligou e gritou comigo dizendo que eu sou uma pessoa horrível. Ele leva ela para consertar fornalhas e umas coisas assim. E sugeriu que eu fizesse esse tipo de coisa com ela. E eu falei para ele que eu não sei nem o que é uma fornalha. Eu mal consigo usar um martelo. Então para mim é difícil me envolver com ela fazendo essas coisas de reforma e tals. Meu primo também me ligou para gritar comigo. Eu me sinto mal, mas eu tentei e eu amo e apoio ela. Então não tenho certeza do que mais posso fazer. Sou eu a cuzona aqui?
Não.
Ah, é foda. É foda que é só um homem ligando pra gritar eu com alguém, né? Um homem gritando porque outra pessoa é irresponsável emocionalmente com uma terceira. Ah, tá. E até porque... eu não gostei desse sou eu, cuzão. Essa é uma situação razoável, entendeu? Essa é uma situação razoável que propõe discussões razoáveis. Aí eu tenho que vir o quê? Fazer uma... uma coisa que faz sentido aqui, eu vou ter que gastar meu bom senso com esse programa.
Ah, não, eu vou ter o bom senso guarda pra outros momentos, tá certo. A gente pode atacar o fato dela não gostar de anime.
E não gostar de fornalha pra mim é o que acaba com tudo. Tipo, fornalhas, entendeu?
Quem é que não se amarra em consertar uma fornalha?
Ei, muitos amigos fios com fornalhas.
Fios?
Fios?
Amigos fios com fornalhas?
Fios. Ah. Tu fez amigos com fornalhas não. Também? Minha mãe é uma fornalha, não capaz. Não, na verdade, eu não sei também o que é uma fornalha, mas é o seguinte. Eu não sei por que ela focou tanto na questão de performance de gênero das duas, como se isso fosse algo que, de fato, é tão decisivo pra aproximar ou não elas. Tipo, eu já conheci muitas mães e filhas que eram muito, abre aspas, femininas ou não femininas, e ainda assim se odiavam. Então, esse não...
Ou se davam bem, né?
É, não parece ser o ponto, sabe? E assim... Eu sou sempre uma pessoa que tenho... Pra mim, a culpa sempre tá nos pais. É muito difícil. Assim, sei lá, tem que ser uma Suzane von Richthofen e olha lá. Pra mim pensar, eu acho que, tipo, se pá, essa criança foi longe demais. Mas ela até que tentou, vai.
É, você vai dizer isso? Eu acho que ela foi, tipo, bem ok falar, tipo, ai, minha filha, se tu gosta dessas coisas, ótimo, mas, sei lá, eu não vou sentar pra ficar vendo anime contigo, entendeu? Não é um rolê que eu gosto.
Esse subreddit acontece, a história é contada sob o ponto de vista de uma pessoa. E nesse caso é da mãe. E ela pode estar fazendo ela parecer muito razoável. Mas o fato dela acentuar o tempo todo essa questão da diferença entre ela e a filha dela, e como tu falou da questão de performance de gênero, eu acho que leva a gente a entender que talvez por um bom tempo ela não lidou bem com isso, e por isso que a guria ficou tão afetada por isso, sabe?
Sim. E uma das coisas que eu fiquei me perguntando, ela fala assim, ah, eu até tentei, e eu sei que a Supergirl e o Superman são primos e blá 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 blá, mas o problema é que ela sabe muito sobre isso. Pô, problema alguém saber muito sobre essa coisa, significa que tu tem muito pra escutar dessa criança, é só, tipo, deixa ela falar e se interesse verdadeiramente pelo que ela tá falando e vai ficar tudo bem.
Meu, e vocês
não precisam ser iguais
então,
pra se dar bem.
Vocês são da mesma família, vocês têm uma quantidade enorme de pessoas pra falar mal junto.
Tipo, é impossível dizer que não tem coisa em comum. Exato.
Mas é foda porque às vezes as pessoas são muito diferentes, as pessoas que uma quer falar mal é justamente as únicas que parecem sensatas pra outra.
É, isso é verdade. É.
Mas ela pode muito bem ter dito pra guria, em vez de só, não, minha filha, é que a gente não tem muita coisa em comum, por isso que a gente não tem muito, sei lá, o que conversar. Ela pode ter dito, por que tu não pode ser mais normal e mais feminina, porque eu não consigo conversar contigo bagunçado desse jeito. Seria outra perspectiva. Daí ela teria sido a cuzona. A gente não tem como saber se ela está se fazendo de boazinha ou se ela realmente teve essa conversa tranquila e adequada com a criança.
É subjetivo.
Criança não, né? Porque tem 19 anos.
Vocês acham que se preocupar com isso a ponto de ir num subreddit já não é um bom sinal? Porque ela não tá contando como se a filha fosse uma pessoa horrível. Porque normalmente essas histórias são... Porque a minha filha bate em cachorrinhos e ainda assim eu tento ser uma boa mãe.
Ela falou vocês que a minha acham... é uma porcaria, mas fora isso teve bastante vocês... reconhecimento ali.
Vocês acham que eu sou uma cuzona por odiar a minha filha que chuta cachorrinhos com a patinha quebrada?
Ai,
entendeu? E não, não foi isso que ela disse, sabe?
É,
mas esse subreddit é cheio de coisa assim.
Então, eu acho assim, que ela foi bem razoável e que talvez a guria tenha tipo, exagerado um pouco, mas eu também não sei o que que já teve na relação das duas, sabe? Então, eu... É, e também se ela tá tendo IAD, ela tá no meio da pandemia, vai saber em que momento da pandemia que foi, porque às vezes as pessoas já estão meio biruleipo das ideias, tu já tá brigando até com a tua sombra, entendeu? Já tá achando que, sei lá, o jeito que o vento soprou demais é pra te incomodar, tu já tá chorando.
Agora,
então,
eu
vai
tô
saber.
Impressionada com uma pessoa que mora com a outra durante a quarentena e tá reclamando que não tão próximo o suficiente.
É, né?
Bom, vamos aos vereditos. Qual é o teu voto, Bruna?
O meu voto é essa história me deu gatilho.
Um voto pra gatilho.
Porque a minha mãe nunca assistiu anime comigo. Foi verdade.
Teu voto, Manu. Cuzona ou não?
Não é uma cuzona, mas tu tem 40 anos, tu pode elaborar essa situação melhor.
Eu voto, Ju.
Acho que ela não é uma cuzona. Mas que ela poderia tentar conversar de uma forma mais afetuosa com a menina e, tipo, dizer, bah, meu, tem teus interesses, faz teu corre que eu faço o meu.
Eu acho que isso seria pior.
Tá, não desse jeito, né? Mas falando isso de uma forma afetuosa, de que tá tudo bem, não tem problema. E também essa guria tá meio que projetando a relação dos outros na mãe dela. Tipo, cara, não é porque as tuas amigas ficam postando um monte de foto com a mãe, fazendo mil coisas, que tu também tem que ter o mesmo relacionamento. E não quer dizer que tu não tenha o mesmo relacionamento que elas, que o teu relacionamento com a tua mãe não é bom, entendeu? É só diferente. É só outra forma de relação. Isso não quer dizer
eu
que não tem
que
amor
mãe...
e carinho.
A mãe poderia dizer, tipo, ah, essa é uma demanda pra ti? Eu posso pensar sobre isso.
Eu achei engraçado que do ponto de vista da Juliana, no momento que ela falou, ah, a gente não tem um vínculo mãe e filha, a resposta da mãe deveria ter sido, procura outro, então.
Mais ou menos. Vai lá com a mãe das tuas amigas, então, você tá achando ruim.
Teu voto, Thay.
Eu acho que não tem cuzão nessa história.
Eu Óbvio. Também acho que não tem cuzão nessa história.
Eu acho que o primo...
Só pra deixar claro que eu não acho que a guria é uma cuzona também. Eu acho que ela tá projetando coisa nos outros, mas ela não é uma cuzona. É uma demanda
não,
dela, é uma demanda justa.
O primo que ligou pra xingar é cuzão.
É, ok. O primo que ligou pra xingar é nada a ver. Nada
não,
a ver.
O primo e o ex
ninguém.
Dela não tem nem porquê. Vão tomar no cu os dois, vão
então,
enfiar a cabeça numa fornalha.
É que o ex... Tá meio errado de ligar xingando, mas eu entendo ele se preocupar, sei lá, quando vê isso deixou a guria mal e, sei lá, metade daquela genética que tá ali é dele, então eu acho que tá certo ele se preocupar, né?
Mas
o primo...
Xingando.
Tipo, qual é a questão? O primo acha que pode ter algum envolvimento nessa paternidade pra se preocupar tanto? Tipo, quem que te chamou aqui?
É, não, o primo não faz o menor sentido. O menor sentido.
Tipo, tem mais coisa nessa história que a gente deveria saber?
A gente acabou concluindo que ela não é a cuzona, no entanto, a gente diverge do resultado da comunidade, porque a comunidade do subreddit concluiu que ela é uma baita de uma cuzona.
A comunidade do Reddit é a coisa mais terrível.
Mas vamos tomar no cu.
Mas veja só, depois da decisão da comunidade, ela fez um edit no post e escreveu o seguinte. Eu finalmente consegui fazer ela conversar comigo. Eu sugeri alguns dos animes que vocês recomendaram e disse que estava disposta a tentar, e ela adorou a ideia. Eu falei que ia ler sobre animes e sugerir alguns que podemos assistir juntas. E acho que vamos ler uma história em quadrinhos chamada Locke e Key, já que ela gosta da série de TV e eu gosto da autora. Obrigado a todos. Além disso, ela vai me deixar tentar fazer uma maquiagem de Arlequina modificada nela. Uma versão da maquiagem de Arlequina que dê pra, tipo, usar em público.
Ah,
que legal.
Ah, chefou.
Duvido que isso aí seja real, desde quando pais e filhos têm resoluções tão boas quanto essa. Nem foi a Super Nani que escreveu pra fazer a propaganda do seu serviço. Odeio a Super Nani.
É um final feliz, né? Um final tranquilo, com uma história que podia ser dramática. A próxima história que a gente vai ler é: sou eu o cuzão por pedir pra minha namorada parar de sorrir tanto nas fotos?
Sim.
Sim. Sim.
Exceto se ela, não, sei lá, tiver uma suástica tatuada nos dentes. E daí, mas daí tu é o cuzão por namorar com alguém que tem uma suástica nos dentes? É. Tu é o cuzão.
Bom, essa pergunta foi postada pelo usuário SmileThrowaway77 SmileThrowaway77 no dia 22 de dezembro de 2020. Ele escreveu o seguinte: eu sou um homem de 43 anos que conheci uma mulher de 34 anos online há vários meses. Nós começamos a conversar e foi bem legal. Ela é uma mulher muito bonita, mas tem uma única falha em sua aparência física. Ela tem um caso grave de disfunção temporomandibular que faz com que, quando ela sorri muito, um lado de sua boca vira um sorriso enorme com o lábio meio enrolado, enquanto o outro lado basicamente fica parado. Todas as selfies que a gente tirou juntos têm esse sorriso. Embora eu realmente entenda que isso é apenas uma condição dela, eu gostaria que ela fizesse o que pudesse pra tornar essa condição menos perceptível.
Meu Deus, que cuzão!
Caralho!
Mas por que, que ele só não tira foto, selfie com ela do outro lado, entendeu? Se eles estão... Sabe quando você tira o selfie meio de lado, assim? Se tá aparecendo do lado que não quer que ela apareça, você vai dizer, ah não, meu outro lado, tem um... meu outro lado é melhor e teu, sabe?
Aquelas fotos que é metadinha do rosto de cada um, né?
É.
Eu achei que tu ia dizer, por que ele só não tira selfie sozinho, então, tá ligado? Recentemente começamos...
em cima de um penhasco e dá uns passinhos pra frente.
É porque tu não se joga.
Ai, que
só
horror.
Faz muito caso por pouca coisa.
Queria deixar aqui avisado que a Rádio Armazém não compactou com esse tipo de pensamento. É. Eu mesma vou me reprimir.
Recentemente começamos a falar sobre casar. Os nossos pais estão em êxtase, pois ambos aparentemente já pensavam que a gente não ia ter filhos, ambos os quatro pais, aparentemente já pensavam que nós não teríamos filho e nunca formaríamos uma família. Mas quando o assunto das fotos do casamento veio à tona, eu disse pra ela que ela não deveria sorrir tão grande, pra deixar transparecer a sua beleza natural e verdadeira.
É muito verdadeiro, ela não fazeu.
Esses filhos vão ser tão felizes nessa família. Isso vai ser tão saudável.
Ela ficou muito, muito brava com isso e disse que o lábio enrolado de um lado dela é a sua beleza natural, já que é dela. Então ela disse que não tem certeza se casar comigo é uma boa ideia.
Porra, ela não tem
Concordo.
Certeza?
Ela é extremamente sensata. Eu só diria que ela não é extremamente sensata, porque se fosse ela já teria terminado esse relacionamento. Mas assim, ó, vai tomar no cu, que cara otário do caralho.
Não, eu realmente,
essa
eu
é
não
minha
sei
conclusão.
Se eu chamaria de sensata uma pessoa que tá considerando casar com alguém que sugere que tu não sorria no dia do teu casamento.
Ou melhor, que tu pode o teu sorriso, né? Porque tem que sorrir, mas tem que sorrir pequenininho.
Que ele não representa a beleza natural.
Que ele deduz que é dela.
É.
Eu sou o mais novo de quatro filhos na minha família e o único menino. O meu pai, de 71 anos, quando ouviu falar sobre o que aconteceu, me disse que, abre aspas, não é de admirar que nenhum dos teus relacionamentos tenha dado certo. Fecha aspas.
Toda razão.
Perfeito. É, assim, tem toda a razão, mas é uma coisa horrível de se dizer.
Ah, mas eu nesse preciso... caso...
Isso é pra outro, é my the asshole, entendeu?
Nesse caso, eu acho que mereceu, se fala.
É, mereceu.
Ele falou que eu preciso me desculpar e implorar pelo perdão dela. A minha mãe, 67 anos, disse que eu deveria ter sido mais legal, mas ela entende o meu lado. Eu sei que tudo isso
já
parece...
Já sabemos de onde veio o mau caráter.
É, já sabemos de onde que veio a cuzãozice.
Eu sei que
tudo isso
parece...
A velha deve estar falando, ai, tomara que os filhos não tenham o mesmo problema dela.
Tomara que não venham com a cara dela.
É, fica esperto, né? Fica esperto, né, guria, né? Eu sei que tudo isso parece bem ruim. Mas é que eu realmente quero que ela seja o melhor que ela pode ser. Isso não é por mim, é por ela.
Ai, meu Deus. Cara, por favor. Caralho, acendeu 300 luzes vermelhas piscando na cabeça depois de ouvir essa frase.
Cara, é que assim, isso, tipo, esse cara podia, inclusive, ser pau no cu sem ser tão pau no cu quando ele tá sendo. Porque, pelo que eu entendi, não é como se ela pudesse controlar isso, entendeu? Não existe como rir menos.
É, não, ela consegue, tipo, até rir menos de uma maneira que fica menos perceptível a parada, pelo que eu entendi.
Então, mas é, tipo, se é o que eu tô imaginando.
Se ela ri grande, ela ri errado.
Se é o que errado, eu tô. Não, né? Se é o que eu tô imaginando, é tipo, é muito difícil controlar, tipo, o músculo da boca. Não é tão. Algo tão racional quanto a gente imagina que é. Se é o que eu tô pensando que ela tem, tipo, não é como se ela pudesse dizer, ah, vou rir só 25%, sabe? E daí vai ficar bom. Tipo, isso é muito difícil. Ele podia dizer, tu já pensou em fazer um botox nisso daí ou alguma coisa assim, sabe? Mas não, ele tá sugerindo que ela controle uma coisa que é impossível de controlar porque ele não gosta e é um treco que não é um problema pra ela. Mas eu acho bom, cara, que ele tenha dito isso, sabe por quê? Porque isso é tipo, se essa luz vermelha não convencer essa mina de que esse casamento é um rolê errado, nada mais o fará. Ele pode dar uma facada nela no altar que ela ainda vai achar que é uma boa ideia casar com ele.
Não, o que me deixa mais puta com isso é que provavelmente ela passou por um processo de aceitar o sorriso dela dessa forma, sabe? Ela provavelmente passou por um processo de conseguir sorrir em fotos.
Pode crer.
Eu imagino, né? E ele tá, tipo, fazendo de tudo pra fazer ela se sentir mal por aquilo. Que provavelmente foi algo que ela teve que, tipo, construir ao longo da história dela. Então o cara é babaca em níveis absurdos e, assim, pelo amor de Deus, entendeu? Que raiva.
Eu nem sei o que é pior, se, tipo, é um troço que ela já teve um processo de aceitar ou quando vê uma coisa que ela nunca se preocupou, entendeu? Sempre achei que,
ah, sim,
tudo bem.
Eu nunca nem daí, passou pela cabeça.
Não, eu não sei porque que esse cara, quem é que diria não, esse cara não é o cuzão. Se tem alguém aqui nesse programa,
a mãe
que acha
dele,
que não é o
talvez,
cuzão, sai desse treco aqui agora.
Bom, não vou nem perguntar pela opinião de vocês, porque eu acho que tá decidido que esse cara aqui é um baita de um cuzão, então, certo?
E a mãe também.
Não tem nem discussão.
E o pai também.
Nesse caso, a gente
não,
concorda...
Não, o único sensato é o pai que disse que não sabe como é que... Agora entende porque os relacionamentos dele não dão certo. Eu também.
É, mas então, mas é que... Alguém que diz uma coisa dessas pra um filho não deve ter um histórico muito bom de relacionamento. E assim, esse cara horrível é fruto de uma criação. Quem deu a criação foi esse mesmo cara que disse, eu não sei como é que os teus outros relacionamentos, tipo... Agora eu entendo porque todos os outros relacionamentos não deram certo. Essa não é uma coisa muito boa pra se dizer pra alguém. Mesmo que seja por uma boa razão.
Eu imagino ele, tipo, baixando o jornal, tipo, meio Red do Dead 70's Show, tá ligado? Baixando o jornal, falando isso e puxando o jornal pra cima de volta.
É, faz sentido. Todo mundo é um cuzão nessa história, menos a guria, obviamente.
É. Mas ela é meio idiota, entendeu? Porque se ela ainda pensa que é razoável casar com esse cara...
Bom, gente, nessa história, então, a gente concorda com a comunidade do Am I the Asshole. Ele é o cuzão da história.
Mas até Hitler concorda com isso.
A próxima história que a gente vai ler tem o seguinte título. Sou eu a cuzona por não deixar meu namorado diluir o vinho?
Não.
Não.
Foi postado pela usuária Dotted Pillow.
Não, pera, essa. Não, pera, me perdi, já li a história, perdão.
Foi postado pela usuária Dotted Pillow no dia 12 de fevereiro. O título é: sou eu a cuzona por não deixar meu namorado diluir o vinho? Eu sou uma mulher de 27 anos, namoro um homem de 27 anos. Isso aconteceu no ano passado, durante nosso jantar de Dia dos Namorados. O meu namorado gosta de adicionar suco a todas as bebidas alcoólicas, incluindo vinho. Quando saímos, ele costuma pedir um... Eu sabia que ia despertar essa reação, Bruno.
Óbvio.
Quando saímos, ele costuma pedir um drink e pede para que não ponham muito álcool no drink que ele pediu. Normalmente, eu peço uma taça de vinho. No ano passado, não pude sair para comemorar o meu aniversário, porque tinha sido promovida e tive que viajar a trabalho na data. Então, esse jantar de Dia dos Namorados deveria ser para comemorar o meu aniversário, a minha promoção e o Dia dos Namorados. Eu disse ao meu namorado que queria esbanjar e que eu pagaria a conta. Decidi pedir uma garrafa de vinho e pensei que meu namorado pediria os drinks que ele costuma pedir. Mas ele disse que queria beber vinho comigo e me pediu para escolher um pouquinho doce. Então eu optei por um rosé, um que tinha um gosto meio tipo de sangria. Quando serviram o vinho, ele disse que era um pouco amargo demais e queria pedir ao garçom um copo separado de suco para adicionar no vinho. Eu disse a ele para pedir um drink dos que ele costuma pedir, que eu ia beber o meu vinho sozinha. Então ele ficou quieto e bebeu água durante o jantar. Quando chegamos em casa, começamos uma discussão e ele disse que eu o envergonhei ao insistir que pedisse um drink ou bebesse o vinho. Embora a gente não vá sair esse ano, o problema surgiu de novo. E ele ficou rançoso e fica dizendo que eu fui uma cuzona aquela vez. E aí, eu fui a cuzona?
Primeiro que dilui drink. Primeiro que dilui vinho é coisa de psicopata.
Ah. Discordo da Bruna veemente.
Eu acho que mesmo metendo que as outras pessoas vão beber é que é coisa de psicopata.
É, eu acho que nesse tópico a gente tem um Hitler que é a Bruna. A nazista do vinho.
Eu acho que a mina tá errada de ficar azucrinando o cara de como que ele vai beber o negócio dela. Ela poderia ter dito, olha, é uma garrafa de vinho mais cara, eu quero beber ela, e eu acho que não seria legal tu fazer isso. Mas essa é uma dica que eu tô te dando. Mas agora o cara ficar azucrinando e enchendo o saco, e tipo, voltando nessa briga, também é meio desnecessário, entendeu? No fim é só dois idiotas.
Ah, eu voltaria nessa briga.
Mas eu quero deixar claro, parece que eu sou uma ditadora horrorosa, mas na verdade eu acho que ela exagerou, tá? Eu não quero sair como uma pessoa chata. Eu até bebo moscatel com as gurias quando elas querem beber, por mais que eu não goste de vinho doce.
É verdade, a Bruna bebe Bellinis. Mas, então, é que a gente não sabe o tom que essa mina disse isso. É assim,
pois é.
Se o cara não gosta de vinho... Que quer tomar misturado com suco de uva, tudo bem, toma. É meio, tipo... Assim, às vezes as pessoas são meio chatinhas e não querem se dar o trabalho de experimentar algo diferente do que elas estão acostumadas. E, particularmente, eu acho isso um pouco chato, às vezes. Mas não é como se fosse uma falha de caráter. É só torna a pessoa menos empolgante. Porque, tipo, ela tá muito acostumada com uma coisa e não vai testar outra. Mas quem sou eu pra falar também que sempre peço a mesma coisa no mesmo restaurante? Mas tudo bem. Só que a gente não sabe como essa mina falou isso pra ele. Porque ela poderia ter dito, ah, não, se tu, tipo, se tu não gostou, a gente pode pedir outra coisa. Se tu quiser, tu pode pedir, tipo, o drink que tu tá acostumado e tal. Mas se tu quiser, também tu pode misturar com o vício. Se quiser, tu pode misturar com ela com gás, se tu quiser, entendeu? Quando vê, ela falou, tipo, fazendo um shaming, assim, com ele, sabe? E a gente não sabe do histórico desse casal, do contexto deles. Quando vê, tipo, essa treta é muito mais embaixo.
Eu queria dizer que eu cresci numa família onde a minha mãe é a pessoa que mistura tudo em bebidas alcoólicas, para deixar mais doce. Bota, sei lá, guaraná no não sei o quê. Daí eu lembro muito claramente de que eu criança, e sei lá, minha mãe querendo misturar guaraná zero no Chivas do pai, e ele falando, tipo, Denise, por que tu tá fazendo isso? Mas ele ia lá e buscava guaraná pra mulher misturar, entendeu? Porque ele dizia, eu não acredito que tu vai gastar o meu uísque com guaraná. Mas ele ia lá e buscava. Porque era o jeito que ela queria tomar, ela ia tomar menos ainda, porque ia misturar com outra coisa, ia gastar menos da bebida do outro. Então, tipo, todo mundo ganha, entendeu? A pessoa bebe como quer, bebe menos a tua bebida, tu vai ter mais bebida pra beber pura.
É que isso, na real...
misturar do jeito que quiser, pronto, acabou.
Isso é, na real, tu ter um relacionamento saudável, né? Entender que a pessoa é um indivíduo que tem gostos diferentes. Que loucura, não é mesmo?
E ainda vai beber menos a tua bebida, vai sair ganhando. Por que tá reclamando, entendeu? Bebe teu vinho para não incomodar.
Sei lá. Não, eu também me surpreendo um pouco assim. Se tu é um homem adulto, se tu é um sujeito adulto, porque pode ser uma mulher adulta também, a maior parte de ser adulta é dizer foda-se pros outros. Porque quando tu é criança, inevitavelmente tu tem que fazer o que os outros te mandam, entendeu? Mas quando tu é adulto, diz tudo bem, não vou tomar teu vinho. Me traz 3 vinhos desses e uma caixa de vinho de suco de uva, uma de pêssego e uma de melancia. E eu vou misturar todos no mesmo copo. Obrigada.
Ah, não, essa história não...
Então, não faz eu acho que pra gente responder essa aqui, a gente precisa discutir o que é ser um cuzão. Porque, tipo assim, cuzona, eu acho que ela não foi. Mas é um vacilo grande, entendeu?
É, ela é uma pessoa meio chata, assim.
É meio xarope, isso, exatamente.
É tipo, assim, esse casal não combina.
Ô, meu, mas faz um ano que isso rolou, ela ainda não resolveu e tá de cara que o cara trouxe o assunto de novo. Provavelmente porque eles vão ter que tomar um vinho de novo, tá ligado? Porra, resolve essa merda.
Pois é,
excelente chance de resolver o bagulho.
É mais fácil sentar e resolver isso, sabe? Pronto, acabou. Senão toda vez que alguém vai pegar um vinho e dizer, ai, será que eu posso misturar esse com suco?
Oh,
isso daí
é um troço. É um troço que eu não entendo. Casais que continuam juntos, mesmo se odiando. É óbvio que aquelas pessoas se odeiam. Elas se odeiam, inclusive, mais do que qualquer outra pessoa na face da Terra que elas possam odiar. Elas se odeiam mais uma a outra e elas continuam juntas. Porque é óbvio que um cara que mistura suco com vinho e uma pessoa que dá tanta importância a vinho, eles têm muitas outras questões diferentes. Isso daí não é só um ponto. É óbvio que tem muitas outras coisas por trás disso que a gente não sabe, entendeu?
É tipo um homem que conserta a fornalha e uma mãe que prefere maquiagem?
Talvez.
Talvez dê um ruim mais pra frente.
É. Talvez dê, inclusive, um pior. Então, eu não sei. Eu acho que, tipo, tem tretas. Pode ser que eu seja muito millennial descartando coisas? Talvez. Mas tem que ver que tem tretas no relacionamento que vem pra melhor. Se essa treta tá dando agora, outras muito piores vão dar depois. Então, às vezes é um sinal.
Vamos aos votos. Como vota a deputada Bruna?
Eu acho que ela só é chata.
Como vota Emanuele?
Não é uma cuzona, mas não é uma pessoa muito legal que eu gostaria de dar rolê. É o tipo de pessoa que tu pensa, deve ser tão legal em festas.
Como vota Juliana?
Eu voto junto com as minhas outras duas deputadas. Também acho que ela não é uma cuzona, mas ela é bem chatinha. Eu não beberia com ela. Já fico...
Voto pela orientação do partido.
Exatamente, voto pela orientação do partido.
Deputada Thay.
Ah, eu vou permanecer com cuzona. Eu sei que não é cuzona. Mas é cuzona demais, entendeu? Ela chegou ao ponto de colocar isso no Reddit, tá ligado? Ela achava que ela tinha razão. Ela não tem razão. Fala pro cara que ele pode beber o que ele quiser e deu. Chato do caralho.
Não, eu acho que eu vou mudar o meu voto.
A Thay conseguiu puxar
trabalho de convencimento aqui.
Eu acho a Thay...
Vai ter que ser em dois turnos essa votação.
É. Não, é que eu fiquei pensando assim. A pessoa pode ser chata com comida. Eu, inclusive, com alguma frequência, sou bem chata e fresca com um monte de coisa, entendeu? Só que tu pode ser fresco quanto tu quiser. Agora, ficar azedando os outros por causa da tua frescura, entendeu? Daí isso é sacanagem.
Isso de azedar os
por exemplo,
outros por frescura me lembra pessoas que ficam bravas de quem bota ketchup na pizza.
Eu ia falar disso agora. Eu ia dizer, tipo, eu acho meio tosco colocar ketchup na pizza. Acho. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando... Porque eu acho que se eu vou me dar o trabalho de comer pizza, a pizza tem que ser boa, entendeu? Se é uma pizza ruim, eu não preciso comer. Ninguém é obrigado a comer pizza. Então, se ela é boa, eu não preciso pôr ketchup. Se ela é ruim, eu posso não comer. Mas tem gente que insiste em botar ketchup na pizza que é boa. E se a pessoa tem a boca cagada, você é eu que vou ficar fazendo shaming com ela? Não vou.
Bom, claramente se vê aí que é um assunto polêmico, assim como foi no subreddit do Sou Eu Cusão. No entanto, vou desempatar aqui agora, eu considero que não é uma cuzona, e aí a gente acaba... Não é uma cuzona pela definição de cuzeragem, é apenas uma pessoa que está num relacionamento que talvez tenha espaço demais para discutir coisa de menor. E a gente concorda, então, nesse dada a nossa votação, a gente concorda com o subreddit, que decidiu que ela não é uma cuzona.
Subreddit é cheio de gente chata.
Galera passa muito pano também, tem isso. Eu tô passando, admito. Mas a galera aqui faz muito disso.
Difícil.
Eu tô passando porque eu não vou encher o saco da pessoa beber o vinho com suco, mas eu vou julgar em silêncio.
Mas o relacionamento, as estruturas do relacionamento vão ficar abaladas. Mas, por exemplo, é que isso assim, ó, isso às vezes é um sinal mesmo, guria, não adianta. Porque tu fica pensando, a pessoa reclamou e diz não sei o que lá. Bom, okay, vamos ao exemplo da pizza. Eu não importo que a pessoa coloque ketchup na pizza. É um tipo, cada um estraga a sua vida como quiser. Só que o problema é que se a pessoa coloca ketchup na pizza, ela não é assim tão exigente com a sua pizza. O que significa que eventualmente ela vai querer começar a pedir pizza barata e ruim. Porque daí é só colocar ketchup e fica tudo na mesma mesmo.
É por isso que eu acho que ela não é uma cuzona. Ela tem que terminar com o louco e já era.
É, eu acho que assim...
Isso então, não é cuzeragem.
É, porque daqui a pouco, se o cara começa a encher o saco, não, vamos pedir um vinho mais barato, mais suquinho, mais docinho. Daí isso aí é treta.
Porque então, o cara ia beber o vinho com ela, ela tava de boa, aí o cara, vou pedir um suco pra beber o vinho no meu copo, com o suco, e aí isso é um problema pra ela faz ele pedir outra coisa? Vai tomar... E o cara bebeu água a noite inteira, ela não se dignou a perguntar. Ah, vai tomar no cu.
Não, pois é, mas é que aí esse sujeito, o cara se sujeitar a beber água a noite inteira. Tem o quê? Uma criança de 5 anos?
É, eu ia falar também, porque que ele não se impôs um pouquinho, né? Só se impor um pouquinho. Eu acho que eu fui convencida pela Thayna, porque a mina foi baixa. Chato do caralho.
Meu Deus, tava mudando o tempo inteiro.
Mas o cara também podia ter um pouquinho mais de coragem ali pra confrontar.
Assim, ela não é uma cuzona, mas eu não convido pro meu rolê.
Então, a gente vai votar completamente o contrário. Todo mundo é cuzão aqui nessa história.
Não, 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 não.
Sim.
Bom.
Eu acho que são dois malas namorando, ninguém é um cuzão efetivo, mas são duas pessoas que, tipo, bah, meu, se pá, só resolve seus problemas.
Todo mundo precisa de terapia aí.
É.
Quem não, né, guria? Quem não? Eu sei, mas esse casal precisa mais.
Bom, gente, quem também precisa de um pouquinho de terapia são os personagens da nossa próxima história, cujo título é Sou eu o cuzão por desconvidar meus pais para o meu casamento, depois que a minha mãe disse, aspas, eu não me importo com essa merda desse teu casamento, fecha
não.
aspas.
Não.
Não. Próximo.
Foi postado pelo usuário Zaska no dia 4 de março de 2021. Ele escreveu o seguinte. Vou casar com o amor da minha vida. Aqui, vamos chamar ela de Sara. Sara não tem nenhum problema específico com os meus pais, mas tem um pouquinho de tensão em ambos os lados ali. Nem ela, nem eles tentaram se aproximar, o que até é bom, eu acho. Eu fico um pouco triste por eles não estarem tão animados com eu casar com ela, mas tudo bem. Sara perguntou à minha mãe outro dia se ela poderia ajudar a fazer os arranjos das mesas do casamento. Sara gosta de coisas meio faça você mesmo, mas estamos ficando sem tempo e ela estava procurando gente disposta a ajudar. Ela avisou a minha mãe que esse era um trabalho bem manual, bem pouco qualificado. E se ela não quisesse fazer, sem pressão. Minha mãe ficou ofendida e disse que é claro que ela não queria, que a gente não se importava com ela e que por isso ela também não se importava com essa merda desse nosso casamento. Isso machucou a Sara.
Mas meu Deus, que é esse?
Que pessoa hostil!
Que, tipo, eu não entendi, tipo, quando a gente foi de arranjo de flor pra não se importam comigo?
É, ó. Minha mãe ficou ofendida e disse que é claro que ela não queria ajudar nos arranjos da mesa. Que a gente não se importava com ela, reclamou que a gente não se importava com ela e que por isso ela também não se importava com essa merda desse nosso casamento. Isso machucou Sara, mas ela não brigou de volta. Sara me contou e liguei pra minha mãe. Pra ser sincero, eu provavelmente fui agressivo demais, gritei com ela por falar assim com a Sara. Minha mãe disse que Sara não a incluiu em nenhuma das partes divertidas de planejar o casamento. Não se importou com a opinião da minha mãe sobre nada. Então por que que ela ia ajudar a Sara a fazer os arranjos das mesas? Eu pedi pra ela que pedisse desculpas pra Sara. E minha mãe disse que não ia pedir, que não ia mais falar sobre esse assunto. Então eu desconvidei ela do casamento. Eu disse pro meu pai que ele ainda podia vir se quisesse. E ele me mandou tomar no meu cu por achar que ele viria sem a minha mãe. Minha mãe agora tá triste, porque todo mundo vai perguntar o que aconteceu com eles. Sara tá muito feliz e sente que eu a defendi. Mas, literalmente, todas as outras pessoas pensam que eu sou o cuzão da história. E aí, sou o cuzão?
Não.
Esse casamento vai ser muito bom, hein, gente? Um clima legal.
Esse casamento, essa festa virou um envelope.
Começou bem pra caralho.
É assim, fazendo os cálculos racionais... Ele teve a escolha melhor, porque os pais são mais velhos, vão morrer primeiro. Então, se tudo der certo com esse casamento, ele vai ficar mais tempo com a pessoa com quem ele não treteou. E por esse lado, é lucro. Mas, por outro lado, tem também... É que essa mãe também tá enchendo o saco, vai. Porque, tipo, ela é a noiva, ela pediu ajuda, ela não pediu, tu pode, por favor, se divertir no meu casamento.
Tipo, o
casamento é da porcaria da noiva e, às vezes, do noivo também, entendeu? Tipo,
às vezes.
Mãe de não sei quem não tem que se divertir no casamento.
Ah, isso é muito rolê de se sentir deixada de lado. De que, tipo, ai meu Deus, como assim? Meu filho não me pediu pra, sei lá, sair e escolher as alianças do casamento, entendeu?
É, cara, agora
não é
o próximo
sobre tu,
passo...
é sobre outra pessoa.
Agora o próximo passo é o quê? Não vou poder me meter na criação dos filhos deles e ensinar eles serem racistas e homofóbicos? Era só o que me faltava?
É, provavelmente vai continuar rolando um monte de briga desse tipo nessa família, né?
Essa... Às vezes é melhor ter dado um tipo, uou, se liga aí. Antes tarde do que mais tarde ainda. Mas também é uma merda. Assim, eu não sei se a noiva devia ter ficado tão feliz.
Bom que ela
tá feliz, mas é que o certo era ela ter ficado um pouco triste, entendeu? Eu fico feliz por ela estar feliz, mas eu não sei, essa não parece a postura correta.
Ela vai me dizer que a única cuzona, então, é a noiva, que tipo, só pediu
não,
pra,
eu
pra
acho
mulher
que,
ajudar.
Eu acho que os arranjos de flor é que são os cuzão da história.
A noiva que decidiu fazer meio faça você mesmo, né? Ela que arca agora.
É que tem isso aí também. É que assim, a noiva, tipo, ela pediu ajuda da mulher. Perguntou, tu pode ajudar? Eu sei que esse não é o trabalho mais legal do mundo, eu vou entender se tu não quiser. E a mulher podia ter só dito, ah, não quero. Mas ela tinha que criar caso, né?
É.
Mas tudo bem. Agora, a noiva também, se ela quer um treco faça você mesmo, você pode, inclusive, pagar pra alguém que faça você mesmo, que na verdade foi você mesmo ou outra pessoa que fez. É. Mas, tipo, a ideia do faça você mesmo continua normal, entendeu?
Se outra pessoa faz, é um pouquinho menos.
Então, mas é
mesmo.
Que, é tipo, é, eu acho que a ideia do faça você mesmo é mais algo estético do que...
Rústico, assim.
Do que a aura do faça você mesmo, porque senão ela teria ela mesma o que fazer.
Ah, não, mas as pessoas gostam de dizer, tipo assim, ai, que arranjo de mesa lindo, qual é a empresa que faz? E aí a noiva diz, menina, fui eu que fiz. Minha sogra.
Ai, cadê ela? Não veio, ficou emburrada. Cuspiu em cada um desses arranjos.
Não, ou pior ainda, minha sogra que faz, ai, que legal, ela faz pra fora, eu caso mês que vem, então ia querer, manda o contato dela, aí começam a ligar pra sogra dela dizendo, oi, tu faz arranjo de mesa pra fora.
Bom, pelo menos a noiva podia ter dito, então eu te pago, sua chata.
Cara, eu achei a mãe desse cara aí muito legal.
Ela foi
a pessoa que mora com duas irmãs que gostam de faça você mesmo em toda e qualquer festa que a gente precisa fazer. E, tipo, às vezes dá merda, entendeu? Às vezes não dá tempo, às vezes as coisas não saem do jeito que tu quer, às vezes tem que correr fazer mil coisas. Só que, tipo, aquilo não é sobre tu. Não é de, tipo, ai, não, eu não fiquei com a parte mais legal, que era, sei lá, provar os docinhos, eu fiquei com a parte de ter que carregar 30 toneladas de coisa. Cara, aquilo não é sobre ti, é tu ajudar o outro a fazer uma coisa que vai deixar ele feliz, entendeu? Não é sobre se tu tá sendo
tanto
da atenção.
Mas essa mãe claramente não tá se importando com o que o outro vai fazer feliz dela. Que ela provavelmente queria que ela fosse estrela.
Ela fosse estrela, óbvio, com certeza.
Tipo, já proibiram.
Ela é a cuzona.
Já proibiram ela de entrar vestida de noiva também, entendeu? Aí agora é isso. Ah.
A gente já leu várias histórias de casamento. Se você ainda não ouviu os outros episódios que a gente lê textos desse subreddit, procura lá. A gente já leu várias histórias de casamento aqui no Tibico, e a realidade é que o pessoal se importa muito com isso, e pais também se importam bastante com casamento.
Depois eu digo que sou contra casamento, as pessoas, ai meu Deus, sem coração. Gente, eu sou a pessoa mais romântica do mundo, e é por isso que eu sou absolutamente contra casamento. Eu nunca ouvi uma história de casamento, ai, aquele casamento foi incrível, ninguém brigou, ninguém se magoou, ninguém chorou, saiu todo mundo mais amigo e feliz daquele casamento do que entrou, entendeu? Nunca ouvi uma história. Nunca ouvi uma história de casamento onde pelo menos alguém, uma pessoa convidada, não tenha chorado. E não tô falando de emoção, chorado de ruim mesmo.
Vamos votar?
Ok. É que quem é que tá perguntando se é cuzão mesmo?
É o cara.
É o filho.
O cara que gritou com a mãe e que, tipo, desconvidou a mãe. O problema dele é, eu fui cuzão por ter desconvidado a minha mãe?
Não.
Ele ficou ofendido, tipo assim, ele ficou ofendido com a mãe ter falado de um jeito muito grosseiro sobre o casamento deles. E aí o cara tá perguntando se o fato dele ter desconvidado é uma cuzeragem. Ah, inclusive tem um detalhe que eu gostaria de mencionar. Essa mãe claramente tá se sentindo enciumada. E, tipo, sentindo que tá com falta de. Tá sentindo com pouca atenção. Isso é uma reação de alguém que tá, tipo assim, ah, eu queria tá tendo atenção do meu filho, eu queria tá tendo atenção deles, tá ligado? Tipo.
Sim.
Eu queria estar, tipo, participando dessa parada e tal. Vocês já falaram sobre isso, claro. Mas é muito, tipo, claramente ela tá descompensada, tá ligado? Se ela tivesse mais tranquila, não teria acontecido
então,
isso.
Então, é assim, ó. Hoje, depois de muitos anos de terapia, beijo, meu querido terapeuta, que fez de mim uma pessoa bem menos horrível do que eu era no início, eu viria uma situação dessa e eu pensaria, poxa, essa pessoa precisa de mais atenção e carinho, essa mãe.
Isso, isso.
E se eu tivesse alguma paciência, eu daria. Mas também ninguém é obrigado, entendeu? Porque a pessoa que tem um filho em idade de se casar, alguma maturidade tem que ter, entendeu?
Exato,
não,
okay.
Se é uma criança de 11 anos fazendo isso, eu diria, sim, você é um cuzão de não ter acolhido essa criança. Agora, com um trobilhão de anos na cara, não conseguir lidar minimamente com uma coisa que te causa insegurança e frustração e azedar o casamento alheio, é um pouco ruim, entendeu?
Como vota, Bruna?
Voto que a mãe deveria fazer a terapia.
Ele é cuzão?
A mãe devia fazer terapia. Ah, pronto.
A mãe devia fazer terapia é uma das frases mais comuns que eu já vi.
Isso aí, mano.
Cara, a única frase mais séria do que a mãe deveria fazer terapia é o pai deveria fazer terapia.
É o pai deveria fazer alguma coisa. Não, pera.
Mas eu não acho que ele é cuzão.
E tu, Manu?
Acho que ele é cuzão, tipo, se ele for, ele poderia tentar lidar um pouco melhor com a mãe, isso provavelmente faria bem pra ele, pra esposa e talvez pra futuros afortunados filhos. Afortunados é quando a pessoa não tem fortuna, né?
Não, afortunado é quando tem fortuna.
É desafortunado, obrigado, eu não fui alfabetizado em português.
Enfim,
para os futuros fudidos filhos. Faria bem pra eles, assim, e tal. Mas, também ninguém é obrigado, né? Então, eu acho que não, ele não é o cuzão. Ele poderia ser alguém melhor do que é, mas não é o cuzão.
Ju?
Obviamente, ele não é o cuzão. Essa mulher precisa aprender a lidar com as frustrações dela e saber que nem sempre tudo é sobre ela. Mas eu acho que ele poderia ter lidado melhor com essa situação e tentado ter acolhido mais ela em vez de ligar gritando e xingando ela. Porém, se fosse eu.
Preciso fazer um disclaimer muito importante aqui agora, que isso ia passar batido nessa história assim, um horror. Continua primeiro, Juliana.
Tá, não, eu ia dizer que... Ah, me esqueci, sério.
Tudo bem, não devia ser importante, então.
É. Quando eu lembrar, eu falo depois.
Teu voto, Juliana, antes.
Ah, não, ele não é um cuzão, obviamente não é um cuzão. Tá. Mas eu fiquei meio preocupada com essa guria ficar tão feliz com essa história aí, eu ficaria meio de olho aberto.
É o ponto. É o meu ponto completamente. Sara, você ficou feliz errado, Sara. Porque assim, por mais que a mãe dele seja uma desgraçada, e ela é, a gente sabe que ela é nessa história, esse não é um vislumbre bom do futuro, Sara. Porque o jeito que ele trata a mãe, eventualmente, vai respingar em ti.
Aí um...
Não, eu ia dizer que
é assim,
ele
por mais que
ter
tu
conversado...
odeie, por mais que tu odeie a mãe do teu boy, é melhor ele tratar ela bem.
Eu ia dizer que ele deveria ter conversado com ela de forma mais calma e ter colocado a questão de, tipo, tu pede desculpa pra Sarah, senão eu prefiro que tu não compareça no meu casamento. Essa questão eu acho ok, tipo, se tu não conversar e pedir desculpa pra minha esposa, futura esposa, eu acho que então tu realmente não se importa com esse casamento e eu não faço questão da tua presença lá. Mas, tipo, sabe, acolhe a pessoa, pergunta, cara, por que isso que tá acontecendo? Por que tu tá fazendo todo esse fiasco, não é sobre ti? Tipo, calma aí, tu já teve teu casamento, agora é sobre eu e minha esposa. Principalmente sobre a esposa, né, mas enfim. Mas eu acho que ele não foi cuzão, não. Talvez passou um pouco do limite, talvez a esposa seja um pouco melhor abrir esse olho aí. Mas a mãe realmente foi desnecessária.
E tu, Thay, teu voto?
Eu acho que ele não foi o cuzão, mas eu aproveitaria essa oportunidade pra, sei lá, viajar pra bem longe de todas as pessoas, porque esse é um ambiente terrível, tá ligado? É horrível a relação com os pais, é horrível essa situação da esposa dele também, eu acho que é um sinal de alerta, e pode ser, ter vindo daí o sentimento da mãe dele, e fazendo coro com a... Com a Manu, né? Pra que casar? Sai dessa, vai viajar, vai pra outro lugar.
Mas sabe que eu fiquei pensando nisso agora? Eu acho que a gente devia, na verdade, eu sempre fui contra o casamento. Mas hoje eu mudei de ideia. Eu acho que a gente devia banalizar o casamento.
Casar tranquilo, com todo mundo, com todo mundo.
Não, e todo dia, toda hora, podia ser uma festa de casamento. Porque eu entendo, se, por exemplo, usar vestido de noiva é muito legal. É um vestido de princesa. E todo mundo, exceto muitas pessoas, gostam de vestidos de princesa. Eu mesma, se pudesse, não fosse ficar sendo olhada, iria às vezes vestido de princesa pra faculdade. Imagina, poder simplesmente lá no meio do planetário girar, o meu vestido abrir e eu sentar no chão e todos os meus amigos poderiam sentar em cima como se fosse um tapete. Seria incrível. Entendeu? Então, se a gente tivesse mais festas, que fossem casamentos ao mesmo tempo, que as pessoas só pudessem vestidas de noiva, ou só pudessem fazer coisas.
Casamento
que...
sem necessariamente ter uma esposa ou um esposo.
Exatamente.
Tipo, só casas, tipo assim.
Exatamente.
Tá.
Seria bom, entendeu? E daí a gente tiraria a pressão de cima desses rolês. Porque eu acho que uma das coisas que deixa tudo isso uma merda é que casamento não é uma coisa que acontece toda hora. Então daí toda a expectativa, toda a treta acumulada de 300 anos vai pra aquele momento, entendeu?
Eu queria
deixar claro que a Emanuele é a pessoa que acha legal as pessoas casarem com comida, com objetos, com, sei lá, o prato de lame. Esse tipo de coisa que a Emanuele
se for um prato de lame romântico, eu botava uma gravatinha e trocava alianças.
Concordo com vocês, ele não é o cuzão e voto com a bancada. No entanto, a gente, por unanimidade, discorda do subreddit. Que concluiu que ele
subreddit
é um
aí era só a mãe dele votando.
A galera valoriza demais essas coisas, velho. A gente é meio fora, assim, no padrão. O pessoal valoriza muito esses negócios de casamento. Não tem, cara.
Então, é que as pessoas ficam frequentando esses hatch ao invés de frequentar a terapia.
Isso. É. E aí termina nessa vibe. Bom, gente.
Ele definitivamente não é um cuzão.
Falar em terapia, ouça Freud Explica.
Isso. Um abraço aí pro pessoal do Espaço Guernica, que produz o programa Freud Explica. Semana que vem, liga às 8 horas aí, ou melhor, liga às 6, que tem o Mercearia. Com o Edson K, que também faz a técnica aqui da Rádio Armazém. Aí depois às 7 tem Sabrosa. Depois às 8 tem o Freud Explica, que a gente mencionou. E aí às 9 tem aí o Tibi Cotair de novo semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau. Vamos fazer uma festa de casamento?
Vamos? Do Tibico? O Tibico vai casar. Tipo, com o Freud Explica. Esse foi o que eu mandei de pedir.
Meu Deus, esse dia vai ser lindo! Por favor, fala, explica, aceita.
Vocês lembram quando não tinha pandemia e vocês ofereceram cerveja de graça? Pra quem ouviu o
louco. Ah, sim, saudades.
Aquele dia foi louco.
Bom demais.
Ah, vai ter. Pra cada temporada, olha as promessas. Pra cada temporada que a gente não teve a festa de encerramento, vai ser um fardo. No rolê do Tibico.
No rolê.
A gente conta a temporada por semestre ou por.
Isso, eu gosto de contar por ano, na verdade, mas não. Informalmente a gente conta por semestre também. Então é pra cada semestre que não teve festa de encerramento de semestre.
E mais uma pro casamento.
Isso.
Mais uma pro casamento.
Muito bom.
Todo mundo de vestido de noiva, vai ser lindo.
Sim, por favor, isso vai ser perfeito.